dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 25 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Pedute Advogados, que quer falar com você, que também é uma empresa que tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Niantic, que deu detalhes sobre o dia comunitário do Pokémon GO de abril. O evento vai rolar no dia 11 de abril, das 11 da manhã até as 5 horas da tarde, e vai marcar a estreia do Pokémon Sniff. A Niantic falou também que quem usar o retrato GO no dia comunitário vai receber uma surpresa, e caso você queira ver o resto dos detalhes do dia comunitário do Pokémon GO de abril, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mercado de streaming, a Warner Media falou que a partir do ano que vem vai voltar a estrear filmes só no cinema e não ao mesmo tempo aí também no HBO Max. Por outro lado, ela falou também que vai cortar para 45 dias o tempo de exclusividade do cinema antes da estreia e do filme também no HBO Max, o que é metade do tempo aí dos 90 dias que existiam até o ano passado. Agora, quem vai seguir com a ideia de estrear filmes no cinema e ao mesmo tempo aí no serviço de streaming é a Disney, lá com Disney Plus. Ela disse que o filme Viúva Negra vai estrear nos dois lugares, então cinema e no streaming também a partir de 9 de julho, mas aquele esquema, né, que os assinantes do Disney Plus têm que pagar um pouco mais para conseguir ver esse filme. Já o filme da Cruella segue confirmado para estrear no Disney Plus também, né, além do cinema no dia 28 de maio. E por fim, o filme Luca, que é o filme novo da Pixar, não vai estrear no cinema e vai direto pro streaming lá a partir de 18 de junho. Bom, e agora eu vou falar sobre a Tesla, que começou ontem já a aceitar pagamento em Bitcoin nos Estados Unidos. O preço é o mesmo do que em dólar, então a conversão direta do dólar para Bitcoin, ela prometeu aí também que vai lançar o suporte à compra com Bitcoin até o final desse ano para mais países. Bom, e já que o assunto é grana, deixa eu comentar que a Xiaomi divulgou o relatório fiscal do último trimestre e bateu recordes aí de faturamento e também de lucro. Ela faturou quase 11 bilhões de dólares, aumento de 25% na comparação ano sobre ano, e lucrou 491 milhões, aumento de quase 40% nessa mesma comparação. Ela acabou superando bastante as expectativas do mercado, especialmente na parte móvel dela, que aumentou 32% em vendas, aproveitando o vácuo deixado pela Huawei, né, com os problemas aí com o governo americano. E caso você queira saber mais sobre o relatório fiscal da Xiaomi, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre os telefones da Xiaomi, ela anunciou a linha Gamer Black Shark 4. Ela é composta pela versão normal e também pela versão Pro, e os dois têm a mesma tela, que tem 6,67 polegadas. O Black Shark 4 normal tem 3 câmeras atrás com até 48 megapixels, tem até 12 GB de RAM, até 256 de espaço e processador Snapdragon 870. E enquanto isso, a versão Pro tem a câmera tripla com até 64 megapixels, tem até 16 GB de RAM e até 512 GB de espaço. Eles vão custar lá na China, pelo menos, né, o equivalente aí entre R$ 2.100 no modelo mais básico e R$ 2.800 no modelo mais parrudo, e não tem previsão aqui de preço de lançamento no Brasil. Agora, um telefone que ainda não foi lançado, mas que teve mais vazamentos divulgados, foi da Motorola, que é o Moto G50. Na verdade, vazaram as primeiras fotos reais do aparelho em documentos de homologação lá fora, e elas só confirmam basicamente o que tinha vazado sobre eles recentemente. Então, nessas fotos dá pra ver que o Moto G50 vai contar mesmo com 3 câmeras na parte de trás, e os documentos confirmam também, né, que ele vai contar com bateria de 5.000 mAh. Já uma outra coisa que o documento confirma também é que ele vai contar com uma tela com 90 Hz de frequência. Agora é esperar, né, pelo lançamento aí que o pessoal fala que tá bem próximo. E enquanto isso, aqui no Brasil, a JBL lançou mais um fone de ouvido. Dia desses eu comentei por aqui que ela tinha lançado os fones JBL Live Free NC Plus TWS, e agora pintou mais um, que é o JBL Club Pro Plus TWS. Esses fones novos têm cancelamento de ruído e autonomia de até 32 horas, contando também a bateria da caixinha, e está disponível aqui no Brasil por R$ 1.200. Agora, ainda sobre lançamentos no Brasil, tem notebook novo na área, que é o Asus VivoBook 15. Ele tem tela de 15,6 polegadas e processador Intel Core i7 de 11ª geração e GPU GeForce MX330 da NVIDIA. As variantes incluem uma versão com 8 GB de RAM, outra com 16 GB de RAM também, com várias opções de espaço, e o preço é meio salgado, né? Chegou a custar a partir de R$ 7.300. Bom, a seguir eu vou falar sobre a mudança de planos que foi anunciada pela Intel, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Pedute Advogados, que quer falar com você que também é empresa e tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Uma das especialidades da Pedute Advogados, que trabalha desde 77 com propriedade intelectual, é justamente no mercado de tecnologia da informação, e ela oferece um serviço de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor aqui no Brasil já desde o ano passado. quem sempre escuta aqui o podcast sabe que a menos que mudem as regras do jogo, você tem menos de 6 meses para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados antes de começar a pagar multa se acontecer alguma coisa, então vale correr, né? Para você não perder esse prazo. Então no site da Pedutti Advogados, que é pedutti.com.br, pedutti.com.br, você encontra mais informações, né, de como eles podem te ajudar a se adequar à LGPD. Então acessa o site, entre em contato com eles e comenta que escutou aqui o patrocínio do Loop Matinal e dá o primeiro passo para se adequar à LGPD antes que seja tarde demais. Mais uma vez, acessa lá, pedutti.com.br. Muito obrigado a Pedutti Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Já faz um certo tempo que eu até venho comentando por aqui que a Intel tá perdendo a confiança do mercado com vários atrasos aí na evolução dos processadores dela, e a coisa só piorou no ano passado, né? Quando a Apple começou a migrar para processadores ARM em computadores. Essa tendência de abandono... Tô simplificando, né? Mas a tendência de abandono dos processadores x86 em favor de ARM era uma coisa que vinha pintando aí no mercado já fazia um tempo, e a Apple só confirmou, né? Que esse deve ser o caminho mesmo que o pessoal vai começar a seguir. Recentemente, a Intel até começou uma campanha, né? Falando que os processadores da Apple basicamente são ruins, falando que delas são bem melhores para quem quiser comprar especialmente um laptop, mas tem mudança à vista aí, que vai mexer um pouquinho nesse planejamento da Intel. Bom, como consequência disso tudo, a Intel tá trocando de liderança, tem um CEO novo na área, que é um cara chamado Pat Gelsinger, e teve 3 mudanças aí que ele anunciou recentemente para a empresa. A primeira delas é um investimento de $20 bilhões que ele vai fazer em 2 fábricas de processadores no Arizona. A segunda mudança é uma expansão do plano da Intel de terceirizar a produção dos próprios chips da companhia, e a terceira é o contrário, foi mais surpreendente. Ele falou que a Intel vai começar a se disponibilizar a fabricar os processadores aí de outras companhias e até o da Apple, né? Os processadores lá com base na arquitetura ARM, se a Apple quiser. Então, nesse exemplo da Apple, por exemplo, né, que ela já confirmou que ela está indo atrás, ela quer começar a fazer os processadores ARM dela, então não só o M1, né, mas para iPhone, por exemplo, também. É a Intel que quer começar a fazer os processadores para conseguir um dinheiro aí além dos processadores que ela já faz. Agora é esperar para ver, né, se o mercado não perdeu completamente a confiança na Intel para ver se esse plano dá certo. Agora, ainda sobre fabricantes de processadores, o pessoal do Android Police e o pessoal da XT Developers também comentou que a Qualcomm quer fazer um concorrente do Nintendo Switch, o que deixou o pessoal meio surpreso, né? Que a Qualcomm quer entrar nesse mercado. Eles comentaram que esse aparelho, que obviamente vai ter um processador da Qualcomm, vai rodar Android 12, vai ter 5G também e vai contar com uma bateria de 6.000 mAh. E além disso, eles falaram também que, assim como acontece no Nintendo Switch, ele vai contar com controles que você consegue descolar da tela de um pouco mais de 6,5 polegadas para jogar, né? Do jeito mais confortável e com o aparelho mais à distância. Eles comentaram que a expectativa da Qualcomm é lançar esse concorrente aí do Nintendo Switch até o final do ano que vem, mas com a ressalva, né, de que ele está no estágio que ainda pode ser cancelado a qualquer momento. Bom, e agora eu vou falar sobre o Slack, que lançou na manhã de ontem a habilidade de você mandar uma mensagem direta para qualquer outra pessoa que usa o Slack ao redor do mundo, sem o limite aí de que ela trabalhe também na sua empresa. O nome dessa função, que é basicamente mandar um e-mail, né, igual mandar um e-mail só que dentro do Slack, é Slack Connect DMs, é só o pessoal pago aí de contas pagas que tem acesso a isso por enquanto. E enquanto isso, no mundo da Apple, tanto no beta do iOS quanto do macOS também que pintaram nessa semana, ela fez referências a processadores novos, que são o A14X no caso do iOS, e um sem nome, né, mas que é novo aí também no caso do macOS. Isso tá chegando junto de vários rumores, né, que apontam que no mês que vem a Apple vai atualizar o iPad Pro, e provavelmente vai ser esse processador A14X que vai estar dentro dele, e a Macs novos também, né, falando que vão pintar no mês que vem aí, então faz sentido os novos processadores pro macOS também. A inclusão deles nesses últimos betas pode indicar também, né, que foram os últimos betas antes do lançamento oficial do iOS próximo e também do macOS, então é bem provável, né, que eles já pintem junto dos produtos novos também. Bom, e ainda sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, tem umas fotos que pintaram, né, que falam que é sobre a parte da frente dos novos, dos próximos iPhones, né, da linha de iPhone 13. Essas fotos mostram um notch que é bem menor do que dos iPhones atuais, né, que é um rumor que tinha pintado já sobre esses aparelhos, mas é aquela coisa, né. Nunca tem como saber se as fotos são de verdade, mas geralmente o que acontece nessa época do ano é que começa a pintar fotos aí que são mesmo, né, de coisas que vão pintar nos próximos iPhones, então você tá com sorte se você tá torcendo aí pra ter notch menor nos iPhones desse ano. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Peducci Advogados pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!